Entre 2.500 a 3.000 soldados ucranianos já morreram e há cerca de 10 mil feridos. O número foi deixado pelo presidente da Ucrânia numa entrevista à CNN.
De acordo com os números que temos, temos cerca de 2.500 a 3 mil soldados mortos, o que equivale a 19 ou 20 mil soldados russos, se quisermos fazer essa comparação. Além disso, temos 10 mil feridos e é difícil saber quantos vão sobreviver.
Palavras de Volodymyr Zelensky à CNN numa entrevista que será transmitida hoje na íntegra. Zelensky falou em ucraniano e em inglês e deixou uma das principais preocupações do momento, o uso de armas químicas por parte da Rússia.
Eu penso que todo o mundo, todos os países devem estar alerta a estas ameaças russas, porque isto pode ser apenas informação falsa, mas também pode ser verdade aquilo que os russos dizem, porque eles podem mesmo fazê-lo. Para eles a vida não significa nada. Não devemos ter medo, devemos estar preparados.
Nesta entrevista, Volodymyr Zelensky abordou o caso do navio russo abatido por tropas ucranianas. Zelensky disse apenas que a embarcação está no fundo do mar, o que são sempre boas notícias. A Rússia, que pela primeira vez desde o início deste conflito, há 52 dias, usou mísseis de longo alcance para atacar a cidade de Mariupol. No dia de ontem, foi o que anunciou o porta-voz da presidência da Ucrânia, acrescentando que os combates de rua estão a acontecer nesta cidade do sul do país. Com os russos concentrados no sul da Ucrânia e no Donbass, há cada vez mais pessoas a regressarem à região de Kiev. São milhares todos os dias. A Companhia Nacional Ferroviária contabiliza entre 10 mil a 15 mil viagens por dia para a capital. Muitos ucranianos deparam-se com um cenário de destruição quando chegam a casa, principalmente os que vivem fora do grande centro urbano. A reportagem do enviado especial da Antena 1 à Ucrânia, Luís Peixoto, na cidade de Marikiv, a 50 quilómetros de Kiev.
Em Makariv, há vacas à solta no centro da cidade. Os animais fugiram de uma quinta durante a ocupação, depois de um gerador ter sido destruído. Andam à deriva pelo centro da cidade, conta Sasha, que regressa à casa com um vizinho. Sasha passou os dias em Kiev com a mãe, que vivia numa aldeia a 3 km de Makariv. A mãe morreu de morte natural durante a presença russa. Sasha está a regressar a casa. No caminho, há um rastro de destruição. Há prédios completamente destruídos, o jardim de infância, a escola e a maternidade não escaparam. Apesar da destruição, Sasha quer que regressemos quando a guerra passar para ver o quão bonita é a sua terra. Segundo a polícia ucraniana, 200 casas foram totalmente destruídas em Makariv e 600 ficaram danificadas. Nesta vila, com menos de 10 mil habitantes, procuram-se agora os desaparecidos e desmina-se o terreno.
Reportagem do enviado especial da Antena 1 à Ucrânia, na cidade de Makariv, 50 quilómetros da capital Kiev. A Alemanha anunciou que vai dar ajuda militar à Ucrânia com mais 1.000 milhões de euros. Esta verba já faz parte do orçamento suplementar alemão, que prevê gastar ao todo 2.000 milhões de euros em ajuda internacional. Ou seja, uma grande parte desse valor tem como destino a Ucrânia, que está em conflito com a Rússia há 52 dias. Com este anúncio, a Alemanha quer calar as vozes críticas vindas de Kiev, Polónia e outros países europeus de que o executivo alemão tem falhado no apoio militar à Ucrânia e que tem sido complacente com Moscovo. Marcelo Rebelo de Sousa terminou hoje a visita aos Açores, à ilha de São Jorge. É a segunda visita do chefe de Estado a esta ilha no espaço de um mês. É uma visita devido à crise sismo-vulcânica. Ontem, o Presidente da República deixou a Oriana Barcelos uma mensagem de confiança à população.
Sexta-feira Santa, Marcelo Rebelo de Sousa em São Jorge.
De acordo com as regras,
talvez este fininho não devesse ter sido bebido, mas vai ser bebido.
O Presidente da República regressou à ilha, é a segunda vez em menos de um mês, uma proximidade que lhe valeu as chaves de ouro do município das Velas, pela mão do autarca Luís Silveira.
Quero aqui, neste gesto humilde e muito simples, dizer-lhe muito obrigado, na sua pessoa, a todos quantos, sem exceção, têm dito presente neste momento. E são mais que muitos.
Na cerimónia, a mensagem que o Presidente da República veio deixar a São Jorge.
Eu virei cá às vezes que forem necessárias. Mas quero dizer a todos os velenses que aquilo que era preciso fazer para montar um esquema preventivo para o futuro, aquilo que era preciso fazer para monitorizar e acompanhar o que se passa, para dizer a verdade, para ter especialistas a trabalhar, para estar aberto ao contributo de todos, venha de onde venham esses contributos. Foi feito e está a ser feito.
E o apelo à população da ilha?
A resposta só pode ser aquela dos vossos antepassados. É não ter medo, enfrentar, resistir, ficar.
No regresso a São Jorge, mais motivos para confiar na segurança da ilha, diz o Presidente da República, menos sismos e prontidão para responder a qualquer necessidade justificam a esperança.
Marcelo Rebelo de Sousa, na ilha de São Jorge, nos Açores, onde desde 19 de março se monitoriza a crise sismo-vulcânica. Já começaram as operações para retirar o cachalote que deu à costa na madrugada de ontem, na praia da Fonte da Talha, na costa da Caparica. O animal, que pesa cerca de 15 toneladas, acabou por morrer por volta das 9:30 da noite de ontem. Um cenário que poderia ter sido evitado, considera a Associação Animal, ouvida pela Antena 1. Rita Silva diz que o país assistiu a uma situação atroz e comprova a falta de planos de ação para agir em situações como estas, que são cada vez mais frequentes.
Isto é atroz a todos os níveis e realmente tem que haver um plano de ação para estas situações que cada vez existem mais. Não podemos simplesmente ficar a olhar horas e horas depois aparecer e depois ficar a olhar à espera só que o animal agoniza até à morte, sem nada sequer ser tentado. Não faz sentido, não faz sentido e para nós é chocante.
A indignação da Associação Animal perante a situação do cachalote que acabou por morrer depois de ter dado à costa na Fonte da Talha, na costa da Caparica. A política de Covid-0, seguida pela China, pode vir a afetar a maior fábrica do mundo de montagem do iPhone. Ontem à noite foi proibida a circulação na zona económica do aeroporto de Zhengzhou, na província de Henan, onde se situa a empresa, propriedade da Foxconn Technology. O pessoal da fábrica tem sido submetido a testes nos últimos dias. Até agora, nem a Foxconn nem a Apple comentaram as consequências destas medidas que podem comprometer a cadeia de abastecimento do gigante da tecnologia, já afetado pelo encerramento forçado de outros fornecedores localizados no leste da China. A China, que tem seguido uma política muito restritiva em relação à Covid-19, tem confinado milhões de pessoas em resposta a surtos em grande escala da variante Omicron, que já tiveram impacto nas cadeias de abastecimento da China, causando um fluxo constante de paragens de produção e de transporte.